Começa agora o novo Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde. Com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Bicicletaria Cultural e da FIT em São José.
Bem-vindo, bem-vinda a você. Como tem sido o seu pedal? Eu sou Patrícia Valverde, aqui remotamente com o pessoal, a equipe no estúdio da Rádio Cultura 930, a rádio mais livre de todas. Estamos com o André, obrigada André pela parceria. O Marquinhos também deve estar ali, ó, pescoçando o programa. Muito prazer, eu sou ciclista, sou idealizadora da Bicicletaria Cultural junto com o Fernando Rosenbaum, meu sócio e companheiro também. Também participo da Ciclo Iguaçu, Associação dos Ciclistas do Alto Iguaçu. Acompanho as atividades dessa associação pelo site cicloiguaçu.org.br. Em suma, o que eu faço é apoiar e promover projetos que ampliam a ideia sobre mobilidade, mas é claro, fazendo um elogio à bicicleta. E eu vou falar para vocês, tem na vinheta Go Cycle. Eu preciso falar para vocês que tem umas notícias bem boas. Go Cycle é nossa patrocinadora. É o maior estúdio de bike indoor do Brasil, fica na rua Vicente Machado, 878, já repito esse endereço, mas grava, é no centro de Curitiba. E é o seguinte, a boa notícia é que começou aquele grande sorteio que leva o ano inteiro, tá? Para vocês concorrerem, para todo mundo concorrer com uma bicicleta Soul. Então lá por novembro, dia 20 de novembro, é isso? Deixa eu ver aqui. 20 de novembro vai ser sorteada a bicicleta Soul em parceria com a Fiat São José, que é uma loja revendedora também na cidade, né? Região metropolitana de Curitiba, cidade de São José. Mas em parceria está rolando esse sorteio. Ele vai acontecer só no dia 20 de novembro? É, mas todo mês vai ter brinde, vai ter sorteio que vale a pena, inclusive, conhecer a Go Cycle para quem não conhece. Se informar melhor tanto na Fiat São José, loja revendedora da Soul e da Shimano, como também visitar essa loja, ter uma experiência no Café Experience, um espaço lá bem legal, que promove esse relacionamento entre as pessoas e as marcas, os serviços, enfim. Bom, então assim, como é que você faz para participar desse sorteio? Já começa o programa assim, hein? Na Go Cycle você pode fazer aulas, né? Todas elas você controla pelo aplicativo. Também tem mais informações no site da GoCycle.com.br. Mas você entra para fazer as aulas e cada aula dá direito a um cupom. Só que nas aulas de segunda a quarta você tem direito a 2 cupons. E daí de quinta a domingo tem direito a 1 cupom. Então, como eu falei, o sorteio é dia 20 de novembro. Mas até lá, por exemplo, ó, próximo sorteio dia 26 de junho vai estar concorrendo a um par de sapatilha Shimano e mais uns 5 créditos da Go Cycle, tá bom? Que as aulas lá são por crédito, você controla tudo pelo aplicativo, faz matrícula, faz o pagamento, faz o pedido de a reserva da aula, tudo pelo aplicativo. Então é isso, hein? Boas ideias aqui para a gente poder se relacionar mais com os nossos apoiadores, patrocinadores, tá aí uma dica bem boa. Ah, e a Bicicletaria Cultural, que é nossa apoiadora também. Então, para quem não conhece, o empreendimento que tem 10 anos, tem impacto social no centro de Curitiba, fica na rua Presidente Faria 226, na frente da Praça de Bolso de Ciclistas, também no centro de Curitiba. Lá vai ter serviço de mecânica, vai ter serviço de apoio ao ciclista. Então, você pode estacionar a sua bicicleta, você pode tomar uma ducha, né, se você estiver ainda indo para o trabalho. Enfim, então, Rua Presidente Faria 226, na Bicicletaria Cultural. E outra coisa que eu pulei aqui, deixa eu passar para vocês o endereço, quem quiser visitar a loja Fiat São José, a rua é Rua Jorge Mansos do Nascimento Teixeira, número 780. Vou repetir, a loja Fiat São José fica na rua Jorge Mansos do Nascimento Teixeira, número 780. Pois bem, e vamos começar o nosso programa. Hoje a gente tem vários convidados e vamos fazer uma experiência de conversar, de debater e de analisar. E quando a gente abre para esse campo das ideias e de pensar, principalmente pensar ao vivo, vão surgir várias lacunas, né? Não quer dizer que a gente vai resolver todas as questões, mas a gente vai levantar alguns questionamentos. É com perplexidade que veículos de comunicação usam de negligência e irresponsabilidade sobre os ocorridos no trânsito, principalmente quando a gente está falando de vítimas fatais, e isso em todo o trânsito. E aí, é duplamente agressivo culpabilizar a vítima ou pormenorizar o comportamento da vítima, até que você não tenha acesso aos argumentos dessa pessoa. Então, a gente precisa levantar aqui o compromisso da mídia, das notícias, da imprensa, enfim, dos agentes de comunicação quando tratam de acidentes, de colisões, de fatalidades na nossa grande arena pública, que é o trânsito. Eu estou aqui agora com três convidados, estamos conectados para debater sobre isso. Está chegando aqui Ângelo Winder, jornalista. Seja muito bem-vindo no programa, Ângelo.
Obrigado, Tício. Obrigado pela oportunidade de falar sobre mobilidade urbana, né? Um tema que a gente trabalha bastante, sobre mobilidade também. E comunicação, né? Que também são as áreas que a gente atua.
Pois é, a nossa voz amplificada, é a nossa experiência, a nossa perspectiva nesse campo, né? Então a gente está trazendo aqui três convidados. O primeiro, Ângelo Winder, jornalista, maratonista. Me diz aqui, como é que a gente pode te apresentar? Você me mandou 10 maratonas, Ângelo?
É, então, eu comecei a conhecer muito a cidade por conta das corridas, né, principalmente. E depois das corridas, eu também sou ciclista, assim, cicloativista, ciclista, enfim, há mais de 15 anos, assim. No tempo que ninguém, assim, achava esquisito andar pela cidade de bicicleta. E nas minhas pautas, como eu trabalho com Hard News, né, que é a notícia, digamos, acidentes, enfim, eu sempre tento trabalhar de uma forma que seja positiva na questão da que a gente trabalhe outras visões, né, especialmente as visões de quem é menor, né, que são os ciclistas, os pedestres, enfim.
Então é nessa preferência, né?
É, sempre. E hoje, ontem até, curiosamente, meu filho perguntou pra mim, mas por que, pai, que tem. Por que tem preferência a bicicleta em relação ao carro? Aí eu falei simplesmente assim, ó, olha o tamanho do carro, olha o tamanho da bicicleta, sabe? Então acho que começa por aí essa consciência, né? Basicamente, é sempre do menor, do maior, né? Maior tem mais responsabilidade que o menor.
Então, é esse princípio, como você falou, de realmente o princípio do cuidado, né? A gente tem que estar num pacto social de cuidado nessa arena compartilhada que a gente tem. E você falou sobre essa propositividade, e é isso que a gente está querendo com esse programa. A gente quer convidar também, estamos aqui com Ângelo Winder, quem mais a gente consegue puxar aqui, chamar aqui para nosso programa? Henrique Jacobi Moreira está aqui. O Henrique Jacobi é designer, mestre em segurança viária, conselheiro da Ciclo Iguaçu. E aí, nesse grupo, a gente vai tentar fazer de uma forma propositiva essa análise, né, de como é que a mídia, como é que as notícias tratam o ciclista. Como o ciclista é visto quando a gente tem lá a grande frase síntese do que aconteceu. E a gente está também com a Helena Stürmer. Helena, formada em jornalismo pela UFSC, há 5 anos está em Curitiba, pedala com a Gigi, com essa bicicleta, porque também acredita muito nesse relacionamento entre a cidade e as pessoas, numa recriação, nessa perspectiva que a gente está tentando levantar sempre aqui, para que ela seja ouvida, contemplada, e também agora graduanda em letras pela Federal. Tudo bem, Helena?
Oi, tudo bem, gente? Tudo bem, Tissa?
Que bom te ter, que bom que a gente está nesse grupo.
Tô muito feliz de estar aqui participando com vocês.
Ah, eu também. Muito feliz aqui da gente estar junto, levantando essas questões que às vezes a gente, na nossa inquietude, acaba discutindo entre nós. Gera-se um material muito interessante, porque a gente faz análises, perspectivas. A gente sempre descobre que falta algumas informações, mas essa necessidade que a gente tem para poder identificar quando aquela notícia realmente está revelando de uma forma informativa, a gente percebe algumas falhas, né? Tipo, ó, não deu para entender quem é que supôs algo como... Enfim, vamos pensar aqui alguns acontecimentos e daí a gente vai levantar algumas questões, mas como que a gente sabe que foi uma, né, furou a preferência? Como é que a gente sabe que comportamento foi esse que gerou numa fatalidade entre um ciclista e um motorista? E como que isso é falado, né, para as pessoas? E como que isso reverbera, inclusive, a população toda quando começa a identificar repetidas formas de se comunicar, é aquilo que vai construir a forma dela também replicar aquela informação, né? Como ela vai se comunicar até na sua comunidade e principalmente acessar se ela tem direitos, né? Se ela tem voz, se ela tem participação naquilo ali. De uma forma propositiva seria sempre o melhor caminho. Então, pessoal... Estou aqui, a gente também tem o Henrique Jacob, estamos esperando ele aqui aparecer. Vi que ele veio para a rádio e daí talvez a ligação está aqui. Está aqui?
Olá, boa tarde.
Boa tarde, Henrique Jacob. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa. Sempre um prazer te ter aqui.
Obrigado. Sempre bom participar também dessas conversas sobre isso.
Que bom. Deixa eu fazer aquele check-in básico. Então, assim, Binder... Se você puder baixar um pouquinho o seu áudio, só no caso do retorno, parece que está chegando na rádio o retorno. E tá. E o Jacob vai ficar sem a câmera, mas o som, se puder aumentar, talvez aproximar o microfone, algo assim para a gente equalizar aqui o nosso som.
Tá bem.
Mas é assim, você consegue, Henrique?
Então, consegue me escutar melhor agora?
Melhor agora. Sim, tá melhor. Então, eu comecei com esses dados, né? Com esses dados não, eu comecei com esse cenário da gente estar lidando com questões que é como é que o ciclista é apresentado nos noticiários, nas manchetes, na mídia em geral, para os agentes de comunicação. E aí a gente identificou, eu digo a gente, nós no grupo, mas reiteradas pesquisas pela internet fazem com que a gente encontre manchetes que eu já vou lançar aqui uma pergunta para vocês e a gente vê se a gente consegue debater aqui, encontrar um lugar. Na maioria das vezes as manchetes são: ciclista é atropelado por carro, ou por caminhão, ou por moto. Mas o ciclista, vamos lembrar que a gente está falando de um sujeito, né? A gente está falando de um ator, de uma pessoa de ação, uma pessoa, enfim, uma pessoa. E quando a gente está falando, então, que ele que colide com ele, ou ele colide com um agente inanimado, que é um carro, que é um veículo, eu queria saber a opinião de vocês se isso representa algo que gera um certo anonimato, uma certa distanciamento dessa relação entre máquina e pessoa no trânsito, ou se de fato a gente às vezes mistura, né? Mistura o motorista com o carro, é o carro. Eu até discordo, já vou dizer minha opinião, mas são complexidades, são vícios de linguagem que a gente encontra em várias manchetes. Então, queria perguntar, inclusive, para o Binder. Vamos começar aqui. Joguei para você, Ângelo, Binder. A gente tem aqui uma notícia que é assim. São palavras difíceis, mas a gente vai tentar, de uma forma propositiva, levantar essas questões que são como é que a gente está tratando do ciclista, tá bom? Então, ó, pesquisei ontem à noite e hoje reforcei essa pesquisa, então é de um acontecimento entre dois dias, entre ontem e hoje. Ciclista é atropelado e arrastado por caminhão em Joinville. Essa é uma manchete real que está aqui, do dia 12, e eu queria saber a tua opinião. Seria o caso da gente pensar, ciclista é atropelado pelo motorista do caminhão, ou bicicleta é atropelada e arrastada por caminhão? Enfim, o que você acha?
Então, Tice, hoje aconteceu até, como eu trabalho com... Tá me ouvindo bem?
Sim.
Tá, então assim, hoje aconteceu de eu fazer uma reportagem, inclusive, que era mais ou menos assim. A motorista, como choveu muito essa madrugada aqui em Curitiba, né? A motorista do carro perdeu a direção, porque ela aquaplanou o carro e acabou capotando e bateu num poste. Aí eu fui fazer a manchete, né, dessa matéria, e eu coloquei que a motorista perdeu o controle do carro, né, e acabou capotando. Aí lá a discussão que rolou na redação foi que foi a motorista ou foi o carro que capotou? Então, é a mesma coisa que a gente coloca nessa questão aí. A gente está muito habituado a falar, ah, o carro capotou, o veículo, né, o material aconteceu, mas não, foi uma pessoa que estava conduzindo, né, aquele veículo e causou esse acidente. Então, poderia acontecer, inclusive, claro que sempre o menor vai ser prejudicado nesses casos, mas se há uma imprudência de qualquer lado, a gente tem que começar a qualificar as pessoas. Não há, é um carro, um veículo, um caminhão, né? E o caminhão, ele é um atributo que fez a pessoa provocar aquele acidente, mas a condição, a responsabilidade de quem está lá dentro. E é isso que está faltando a gente trabalhar nessas pautas no dia a dia. Então hoje, meu título caiu, por exemplo, que eu fui vencido, né? Eu não pude pôr como eu gostaria, entendeu? Eu queria pôr que a motorista perdeu o controle e etc e tal. E a manchete acabou ficando que o carro capotou, enfim, o carro saiu do controle, né? Só que tem uma ação humana ali, né? E então a minha ideia era manter a pessoa, só que caiu, infelizmente. Então é um trabalho de formiguinha, assim.
É um
mas
trabalho
rolou
de
a discussão, mas rolou a discussão hoje, entendeu?
É muito importante isso, você dizer o quanto a gente, tentando trazer uma perspectiva mais humana e menos anônima dessa situação, ainda as pessoas podem achar que não comunica aquilo que gostaria, quando na verdade a gente de fato tem que reconstruir a nossa comunicação. Eu vou fazer o seguinte, tem umas curiosidades que eu levantei para um outro programa, que era sobre a data da bicicleta, a data do carro, a data do caminhão, sabe, os dias de celebração, e eles se misturavam entre os agentes e os veículos. Isso traz uma complexidade, mas a gente conseguiu, acho que, resolver naquele dia o quanto, de fato, um veículo é inanimado e um objeto anônimo. E a gente aí está tratando de uma dinâmica de trânsito que envolve uma pessoa. Eu vou fazer o seguinte, a gente tem um programa que vocês viram que eu já logo comecei e já lancei as perguntas. E esse é um programa super rápido, eu costumo dizer que é uma descida de bicicleta. Então, vamos aproveitar, mas eu vou chamar o intervalo rapidinho, a gente volta para o segundo bloco logo logo, tá bom?
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.